Vamos hoje ver um pouco o que nos diz Cristo Jesus, dia 5 de novembro, que foi um dia muito importante, que vai nos ajudar muito a ver certas coisas. Para aqueles que quiserem depois aprofundar isto, isso já está na internet, com data de mensagem do dia 5 de novembro de 2013, que foi transmitida no Centro Aurora para Frei Elias. Aqui diz: o caminho que eu lhes ofereço para esta vida é o caminho do Espírito, morada interior que os ajudará a entender os grandes mistérios de Deus. Então não pensem que Cristo Jesus, Maria e todas essas entidades e o universo está tentando resolver os nossos problemas domésticos. Aqui está muito claro que os nossos problemas domésticos, que foram aqueles que nós criamos, nós mesmos vamos resolvê-los. Agora, o que está em pauta não são os nossos problemas domésticos, porque os problemas domésticos a gente vai resolvendo à medida que se aperfeiçoa, à medida que ora, à medida que se doa, enfim, vocês já conhecem esse caminho. Mas aqui ele está explicando que ele está com essas mensagens diárias oferecendo para esta vida o caminho do Espírito, que é a morada interior que os ajudará a entender os grandes mistérios de Deus. Porque tudo aquilo que a gente não compreende da vida, a gente deveria compreender. O que para nós é mistério, se a gente quiser, a gente pode vê-los revelados. E é isto que precisa. Nós precisamos conhecer leis que não conhecemos. Nós precisamos ampliar a nossa consciência. E é isto que essas entidades estão fazendo conosco. Porque dizer como se resolve o problema na casa de vocês, isto nenhuma entidade superior vai dizer, porque cabe a você resolver isto, porque senão você nunca vai aprender essas coisas triviais. Agora, o que o Espírito está buscando é a compreensão de leis superiores. Porque quando o nosso Espírito compreender leis superiores, entender leis superiores, nós não teremos mais problemas. Então o problema não é para resolver aqui. O problema é você ficar conhecendo leis superiores, para que o seu espírito possa fazer transformações, a sua alma possa fazer transformações e finalmente você se libertar. Então aqui ele diz: o caminho que eu lhes ofereço para esta vida é o caminho do Espírito, a morada interior que lhes ajudará a entender os grandes mistérios de Deus. Enfim, está nos instruindo. E nós, nos tornando um pouco mais instruídos, não vamos mais ter os problemas que temos. O caminho para chegar ao amor é a humildade, instrumento imutável que lhes dará a simplicidade necessária diante das provas da vida. Então, diante das provas da vida, nós temos que ser simples. Não temos que complicar mais as provas. As provas já são suficientemente complicadas. Então, nós temos que ser simples diante das provas. Não agravar as provas com a nossa complicação, com a nossa mente, com o nosso julgamento. Vou repetir desde o início. O caminho que eu lhes ofereço para esta vida é o caminho do Espírito, a morada interior que os ajudará a entender os grandes mistérios de Deus. O caminho para chegar ao amor é a humildade, instrumento imutável que lhes dará a simplicidade necessária diante de todas as provas da vida. Bem claro isto, né? Este caminho da humildade, hoje, não é buscado pela maioria dos meus. Quer dizer, mesmo quem segue Cristo, mesmo quem segue Cristo, porque muita gente diz que segue Cristo, né? E muitos parece que seguem mesmo. Mas o caminho da humildade, a maioria que segue Cristo não está nesse caminho, não. Então ele, com a paciência sideral, está nos carregando, mas a grande maioria não sabe nem o que é humildade. Isto é, poderia estar muito mais na frente, mas a grande maioria dos que o seguem não sabem o que é humildade. Porque a humildade exige dos bons corações o vazio de si, a honestidade puríssima e a entrega à vontade divina. Então, vocês todos seguem Cristo, né? Senão estariam aqui. Todos nós seguimos Cristo, mas sem a humildade você está seguindo até certo ponto. É melhor que não seguir. Seguir como a gente segue é melhor que não seguir. Mas ele está dizendo que sem a humildade você realmente não está seguindo. Agora, a humildade, para que surja, e aí você, com a humildade, aí vai segui-lo, não tem dúvida. Para a humildade poder surgir, e para você poder segui-lo realmente, porque o plano evolutivo é nós todos sermos futuros Cristos, vocês sabem disso, né? O plano é esse. Então, trata-se de segui-lo para ser como ele, porque ele hoje para nós é o único, mas não eternamente. O trabalho dele é para que todos nós sejamos como ele. Então aqui, para você entrar no caminho de ser como ele, você precisa de humildade. Agora, humildade não é isso que a gente pensa. A humildade começa a aparecer quando você se esvazia de si mesmo, quando você se esvazia do seu ego, quando você fica vazio. Quando você está nesse propósito com honestidade pura, não honestidade de comerciante, que eu faço uma coisa e você me dá outra. Isto não é honestidade espiritual, isto é honestidade no comércio. Então, honestidade pura, isto é, eu vou fazer isto porque vou fazer isto, honestamente. Não vou fazer isto me enganando e nem enganando ninguém. Então, esvaziar-se de si, honestidade puríssima e entrega à vontade maior. Porque acima da nossa pequena vontade, por melhor que ela seja, por mais positiva que ela seja, existe uma vontade maior, que é a vontade do único, a vontade do universo, a vontade do cosmos, ou a vontade de Deus, como dizem os crentes, a vontade de Deus, a vontade da única consciência. Então, é preciso querer aquela vontade e não a própria vontade. Senão você pensa que está seguindo Cristo, mas não está. Então, este caminho da humildade, hoje, não é buscado pela maioria dos meus. Porque a humildade exige dos bons corações o vazio de si, a honestidade puríssima e a entrega à vontade divina. Por isso, o meu Pai, ele chama de Pai o Todo, a vontade divina. Por isso, o meu Pai me pediu que os recorde esses básicos princípios, os que formam a vida do caminhante e do peregrino. Caminhante e peregrino. Se ele pôs essas duas palavras e não as misturou, é porque caminhante é uma coisa e peregrino é outra. Então é uma boa reflexão. A gente lê bem isto: você é caminhante ou você é peregrino? Tem um pouco de diferença aí. E a gente pode descobrir. E descobrindo, de repente, de peregrino, a gente pode passar a caminhante. Deixo para vocês a aspiração de buscar a divina sabedoria. O mundo deverá reconhecer, através da sabedoria, que é hora de mudar e de pedir piedade pelos que ainda estão caídos nos quatro pontos cardeais da Terra. Quer dizer, a Terra é um planeta de gente caída. Quatro pontos cardeais que às vezes está cheio de gente caída. Então, é preciso que alguém, com humildade, busque ser como ele é. Porque enquanto nós não nos tivermos tornado todos Cristos, este mundo não tem jeito. Este mundo não tem jeito. E aqueles que não se tornarem Cristos vão simplesmente traí-lo todo o tempo. Nós, ao mesmo tempo que somos Cristos em potencial, todos nós somos Judas em potencial. Percebem? Isso não está escrito aqui, mas é isto. Porque se você tem a possibilidade de traí-lo, então você é Judas também. Então é preciso que você, sabendo que na essência você é como ele, você saiba também que você pode ser Judas. Isto é, você pode trair essas coisas todas. Então deixo para vocês a aspiração de buscar a divina sabedoria. O mundo deverá reconhecer, através da sabedoria, que é hora de mudar. É hora de mudar. Não tem como este mundo ficar assim. Esse mundo já está podre. Isso não pode continuar assim. O eixo do planeta ainda não entortou, porque essas grandes entidades, Cristo e Maria, estão segurando. E eles dizem que vão segurar até o fim. Mas cabe a nós isto. Bom, vamos nos reter ao que está aqui. O mundo deverá reconhecer, através da sabedoria, que é hora de mudar e de pedir piedade pelos que ainda estão caídos nos quatro pontos cardeais da Terra. Porque nós estamos caminhando, somos peregrinos, mas caídos completamente não estamos, porque senão a gente não ia pedir piedade para aqueles que estão caídos. Quer dizer, caídos são aqueles que estão em situação muito precária. Aqueles que não estão caídos, primeiro devem pedir piedade pelos caídos. Lembra-se que a gente viu que primeiro se trata dos outros, né? Depois é que vai se tratar de si. Então você primeiro peça piedade pelos caídos, porque esses é que estão na situação mais crítica. E aí então você vai ter mais amor, não é? Para cuidar de ser humilde. A oração, a minha infinita misericórdia, sempre os levará a recordar o caminho da minha paixão na cruz, que eu realizei por vocês. E este tempo da divina misericórdia tentará despertar espíritos humildes. Os espíritos às vezes são humildes, mas ainda não estão despertos. Então nós podemos já ter um espírito humilde e não percebermos, porque temos uma estrutura tão falsa, temos uma estrutura tão distante daquilo que é o nosso espírito, que nem reconhecemos a humildade que pode haver no nosso espírito. Porque as nossas estruturas são muito falsas e as nossas estruturas são muito irreais, como sabemos, né? Neste tempo da divina misericórdia, neste tempo intentarei despertar espíritos humildes para que logo se convertam em pontes de salvação para os que estão esquecidos no mundo. Enfim, parece que o caminho é sempre cuidar dos outros. Cuidar dos outros. E aqui é que está o tirar o ego destas coisas. Tirar o ego. Porque se você não tira este ego, você acaba cuidando de si antes de começar a cuidar de quem está caído ou de começar a cuidar daquele que precisa mais. Estou pedindo o mais simples de todas as escolas que existem no universo. só os animo a buscar este perfeito caminho de redenção e de paz para todos. Nós estamos buscando um caminho para todos. Percebe que nunca é uma coisa egoísta, nunca é uma coisa para nós. Estou pedindo o mais simples de todas as escolas que existem no universo. Então este planeta, além de ser um planeta laboratório, assim como é, esta é a escola mais simples entre todas as que existem no universo. De forma que isso que ele está pedindo é o mínimo. É o mínimo. Tirar este ego de primeiro lugar. Esvaziar-se de si. Ser honesto nas suas intenções. E entregar-se à vontade divina. É o mais simples que ele pode pedir para nós sairmos dessa situação humana. Para nós sairmos disso. Eu agradeço o trabalho dos maratonistas e principalmente de todos os filhos que, maratona após maratona, me abrem a porta de suas casas para que meu amor invencível possa entrar. O amor dele é invencível. Basta abrir a porta, se aquilo entra, está tudo resolvido. Isso ele já tinha dito várias vezes, não? Então isso está no dia 5 de novembro. Agora, essas mensagens têm uma vibração. Têm uma vibração. E é muito importante que quando a gente pegue esta mensagem, é muito importante a primeira leitura. Porque na primeira leitura, quando a gente está realmente querendo ler, não pega assim só para ler. Você pega querendo ler, aquele impacto é muito importante. O primeiro contato com isto é uma energia muito importante. É uma energia que rompe muita coisa. Então, cuidem muito desta primeira leitura. Isto é, fiquem abertos na primeira leitura. Porque na primeira leitura vocês vão receber o impacto naquele ponto que vocês mais precisam. Que é diferente em cada um de nós. Mas todas essas mensagens são muito amplas. Isto vai muito além do que está escrito. Então qualquer uma delas, o primeiro impacto vai no ponto que você naquele momento está precisando. Porque essas coisas são muito vivas. Isto não é coisa que venha do intelecto de ninguém e nem da mente de ninguém. Isto é coisa captada, captada do alto. Então é muito importante o primeiro impacto. O primeiro impacto abre uma porta em vocês. E com esta porta aberta, aí começa a vir o resto. Aí você vai ler de novo, você vai refletir palavra por palavra, refletir frase por frase, não é? E aí então vai preenchendo aquilo que o impacto abriu em você. Então existe uma ciência de ler coisas espirituais, que é muito diferente de ler o jornal. Você, para ler o jornal, você tem que primeiro se fechar e depois ler o jornal. Não deixar aquilo entrar em você. Aqui é o contrário. Aqui primeiro você precisa se abrir, se esvaziar e depois ler. Se vocês forem ler o jornal, primeiro se fechem bem, orem bastante, ponham todas as capas e depois lê os títulos. Lendo os títulos, basta. Aconteceu isso, pronto, já ora para aquilo e pronto, muda, vira a página. Não é assim que se lê isto. Isso aqui não é jornal. No dia 5 de novembro. Vamos voltar ao dia 23 de outubro. Que foi uma das mensagens mais curtas que ele enviou. A mensagem tem dois parágrafos. É muito curta porque ela parece que o impacto é elevar a concentração interna de imediato. Então não precisa falar muito. Dois parágrafos. E se você se abriu, você vai direto para a concentração interna. Nós precisamos realmente nos dedicar a essas mensagens, porque não é muito tempo que exige. O que pede é que você faça o tempo, você descubra o tempo, você fabrique o tempo para ler isto aqui. Porque se não seria realmente uma ingratidão muito grande se isso estivesse sendo desperdiçado pela grande maioria, como ele diz aqui. Ele diz aqui que a grande maioria não está realmente na coisa. Bom, aqui no dia 23 de outubro, ele diz o seguinte: meu espírito lhes dará a força para enfrentar as mudanças, e meu coração os resguardará de todo o mal. Então veja, meu espírito lhes dará a força para enfrentar as mudanças. A humanidade não vai ter força para enfrentar o que vem aí. Isso nós sabemos. As pessoas já estão enlouquecendo. Por enquanto são loucos mansos. Mas daqui a pouco vão se revelar loucos danados. Vocês vão assistir isso tudo, porque não devem desencarnar tão cedo, parece. A não ser que venha um furacão e resolva muita coisa por aqui. Bom, meu espírito lhes dará a força para enfrentar as mudanças, e meu coração os resguardará de todo o mal. Porque num trauma planetário, as forças do mal ficam soltas. Isto é, as forças do mal já estão soltas. Mas num trauma planetário, nós vamos precisar de ajuda. Mesmo quem está no caminho vai precisar de ajuda para poder enfrentar as mudanças. Porque as mudanças virão drasticamente. Porque o planeta não aguenta mais. O planeta não aguenta mais o peso desta humanidade, o peso imoral desta humanidade, o peso desonesto desta humanidade, como um todo, não é? Agora, dentro deste caos, dentro deste caos humano, que a grande maioria acha que é normal, este caos para eles é a normalidade, então é preciso saber enfrentar as mudanças, porque a uma certa altura, isto que acontece em algumas áreas do planeta, de repente vai acontecer numa grande área do planeta, ou em quase todo o planeta. Vai acontecer na Terra, no fundo dos mares, em toda a parte. E aqui vai haver uma mudança. Vai haver uma mudança porque se o planeta continuar como está, vai desaparecer. E isto parece que a consciência única não quer, não. Então vai ter que haver um câmbio, vai ter que haver uma mudança radical. E aqui o meu espírito lhes dará a força para enfrentar essas mudanças. Veja que ele está nos avisando de tudo, ele está nos avisando de tudo. Então, na hora da mudança, onde é que você vai arranjar a força? Porque aquilo não é um momento normal. Não é um momento que a gente está habituado a lidar com ele. Isto é uma mudança pela qual a gente nunca passou. Isto é uma mudança para resolver o problema do planeta. Nós nunca passamos. Nós passamos por grandes mudanças na Lemúria. E quem foi lemuriano viveu isso? Passamos por uma grande mudança na Atlântida. E quem foi atlante viveu isto? Mas aquilo que vai viver agora nunca viveu. Não é como a da Lemúria, nem como a da Atlântida. Isto aqui é outra mudança. Aqui é uma mudança para resolver. Então, nós estamos precisando da força do espírito dele para podermos suportar. Veja, vamos pôr de lado o nosso orgulho e a nossa ignorância, que vamos atravessar esta mudança com as nossas próprias forças. Já está no dito claro que as nossas forças não bastam. E aqui está escrito: o meu espírito lhes dará a força para enfrentar as mudanças, e meu coração os resguardará de todo o mal. Por isso, afirmem nesta caminhada a união preferencial com meu coração, porque apesar das transformações, a minha presença os colmará e os animará a seguir adiante. Então, apesar de tudo, se você estiver bem junto com este coração cósmico e universal que ele representa, quer dizer, se você tiver realmente se descentrado, se você tiver jogado esse coraçãozinho teu de frango, de passarinho, se você tiver jogado esse coraçãozinho, o seu, né? Não dos passarinhos nem o dos frangos, o seu. Se você tiver jogado esse coraçãozinho, entende? Então aí pode-se fazer qualquer coisa. Afirmem nessa caminhada a união preferencial com meu coração, porque apesar das transformações, minha presença os comará e os animará a seguir adiante. O segundo parágrafo. Mesmo em circunstâncias adversas, não abaixem os braços. Não abaixem os braços quer dizer continuem evocando, não? Continue evocando. Mesmo em circunstâncias adversas, não abaixem os braços. Levantem vosso coração para o alto, porque assim o Senhor, aquilo que está lá em cima, os ajudará. Estejam sempre firmes, olhando o horizonte da misericórdia. E ele termina: estou com vocês. Veja, isto é um amor tão grande que poderia estar fazendo o seu caminho cósmico, mas está conosco. Está com uma humanidade que está literalmente, inconscientemente brincando, brincando com tudo, brincando com coisas sérias. E ele diz: estou com vocês. Estou com vocês. Claro, nós estamos brincando, mas ele não está. Então, a gente precisaria se dedicar um pouco mais a esses textos. Repito, esses textos têm um impacto. E não é o mesmo quando a gente lê e relê. Quando a gente lê tudo e relê e torna a ler, o trabalho é outro. O trabalho é outro. Aí você vai aprofundando. Mas se você não recebeu aquele impacto direito, se você não foi perfurado, primeira vez que pegou e leu, não entra tudo, falta essa perfuração. E aí você vai entender intelectualmente, você vai entender mentalmente, vai achar bonito, vai ler porque isso te acalma, isso te cura. Então vai ler. Mas você, se não recebeu aquele impacto, e para receber aquele impacto, você precisa realmente amar a instrução. Se nós não estamos habituados a amar a instrução, se perde muito dessas coisas. Se perde muito. Tanto assim que vocês veem, todo mundo lê isto, mas poucos se transformam, não é? Todo mundo lê isto. Espero que muita gente entre vocês leia isso todo dia. Mas se fosse perfurado todo dia, já estariam cheios de outra coisa. Já estariam realmente num outro ponto. Note, eu não estou querendo fazer injustiça nenhuma. Não estou falando com aqueles que fazem isto. Estou falando com a grande maioria, que é citada por ele, a grande maioria que pensa que faz o caminho, mas não faz. Agora, esta grande maioria, quando chegar a hora do movimento, quando chegar a hora da mudança, realmente vai sentir falta daquilo que poderia já ter absorvido, daquilo que poderia já ter feito em si. Vai sentir falta. Eu não estou querendo fazer nenhum trabalho alarmista. Estou apenas seguindo o que está aqui. E se isso está aqui diariamente, é porque nós não estamos muito atentos. Porque se estivéssemos atentos como poderíamos estar, não se estaria estudando uma coisa que já se leu. Então, é preciso que a gente reveja essa situação, porque nós é que precisamos. Nós é que precisamos disso. Na partilha de 4 de novembro, ele diz que a gente ficasse atento ao dia 13 de novembro. E ele diz o seguinte: o reino de Aurora, porque isso ele falou lá em Aurora. E o reino de Aurora não é uma coisa só para Aurora. Quando se diz o reino de Aurora, ou quando se diz o reino de Erques, ou quando se diz o reino de Mistitlã, o reino de Mirnajá, nós estamos falando do planeta, porque são centros planetários. Então ele está falando do reino de Aurora, mas como Aurora é um centro planetário, está falando para nós também, está certo? Como se ele está falando sobre o reino de Erques, ele está falando para nós todos. Então ele diz: o reino de Aurora espera que ao finalizar o 13º dia de novembro, o céu haja cumprido com a tarefa redentora das almas deste mundo. Isto é, para que a gente se localize, o dia 13 de novembro foi uma data em que o céu, que os planos superiores, terminaram um ciclo. Terminaram um ciclo de salvação de almas. Por isso que foi pedido 2 dias de orações intensivos, porque estavam dentro desse ciclo, compreende? E estávamos avisados. Então quem não fez essa oração interna é porque nunca leu, não leu. Mas estávamos avisados da importância deste dia. Então, o reino de Aurora espera que ao finalizar o 13º dia de novembro, o ciclo se tenha cumprido com a tarefa redentora das almas deste mundo. Enfim, no final do dia 13 de novembro, terminou um trabalho de salvação das almas. Então nos foi pedido que nós esse dia estivéssemos orando, estivéssemos em vigília, porque realmente estava terminando um ciclo. E agora, naturalmente, quando termina um ciclo, vai se dar um balanço. Agora, a hierarquia vai observar e vai ver o que aconteceu. E aí vamos começar um outro ciclo. Então fiquem atentos aos pedidos de oração, porque não são todos iguais. O pedido de oração que nos foi feito para esses 2 dias, isso dizia respeito ao final de um ciclo de redenção de almas. Então atentos a esses pedidos, porque esses pedidos não são soltos. Esses pedidos de oração especiais são pedidos que correspondem a coisas muito importantes que nós desconhecemos. Então, o próximo pedido de oração, vamos ver se atendemos com uma nova consciência. Vamos ver se atendemos com mais participação. Eu sei que muitos de vocês oraram de verdade. Muitos de vocês oraram de verdade. E vai haver uma aparição onde ela vai relatar o que se passou. Mas eu estou pedindo que, já que existe esta informação e outras, vamos ver se daqui por diante nós procuramos nos integrar ainda mais nesses pedidos. Vamos ver se nós conseguimos nos concentrar ainda mais. Vamos ver se conseguimos estar mais responsáveis pela nossa situação de chamados que estamos sendo para certos trabalhos. Porque veja, enquanto tantas almas neste momento estão em dificuldades sérias, não? Nós estamos sendo chamados para um trabalho. Então, de uma certa forma, embora o nosso trabalho seja menos que uma gota d'água num oceano, o universo está considerando esse trabalho, está considerando a nossa presença, e o universo está aceitando as nossas orações e colocando isso numa balança. Vocês viram que quando o Frei Elias vê a balança, e às vezes ele vê que os pratos da balança estão equilibrados. Então ali aconteceu alguma coisa que equilibrou alguma coisa, equilibrou algo. Então nesta oportunidade em que nós chegamos a ser chamados a participar do trabalho nas Filipinas, o próximo chamado, o próximo convite, vamos ver se conseguimos estar mais conscientes do chamado, tá certo? Mas vamos, apesar disso tudo, vamos, da próxima vez, estar muito mais. Porque não precisamos estar sempre iguais diante dos chamados. Cada chamado deve ser um apelo maior. Cada chamado é para um trabalho mais amplo, é para um trabalho mais profundo. E nós temos que nos aperfeiçoar no atender o chamado. Tá certo? Vamos combinar isto entre todos? Vamos dar mais do que temos dado? embora parece que estamos dando algo, mas podemos dar muito mais. Isto qualquer criança, qualquer alma criança reconhece, que nós poderíamos estar dando muito mais. Embora estejamos dando, teríamos que estar dando muito mais pela necessidade planetária. Porque quem está segurando para que o eixo não incline, não somos nós. Nós estamos trabalhando no... Quem está segurando o eixo são essas entidades que estão falando conosco. E poderíamos sermos nós que estaríamos segurando este eixo e deixássemos que essas entidades partissem para coisas mais importantes para o cosmos. Então, eu acho que, embora todos nós tenhamos respondido, graças a Deus, eu acho que o próximo chamado poderemos responder muito mais, mas muito mais mesmo. Temos condições para isso, temos informação suficiente para isso. E acho que somos muito distraídos. Sou eu que estou achando, não é a hierarquia. A hierarquia nos vê muito melhor do que eu. Eu acho que nós somos muito distraídos. Nós estamos muito iludidos. Estamos muito iludidos com aparências. E as coisas vão transcorrendo e nós não temos o ímpeto de segurar uma coisa. Segurar para que ela não desça a ladeira. Nós estamos com a cabeça não sei aonde, de um ponto de vista real. Agora, dentro desta humanidade, somos a nata. Não só nós. Existe a nata desta humanidade. Mas quem está segurando mesmo o planeta não somos nós. E acho que caberia a nós, a esta altura. Porque fomos nós que entortamos o planeta. E caberia a nós estarmos endireitando. Mas isto não estamos fazendo. Eu acho que nós poderíamos fazer entre nós o compromisso de, apesar de estarmos trabalhando e apesar de estarmos atendendo ao chamado e até ajudando, em muitos casos, como nos tem sido dito, eu acho que nós poderíamos dar muito mais. Nós não estamos dando na proporção que estamos recebendo. Vocês concordam com isso, não ou não? Nós não estamos dando na proporção que estamos recebendo. Nenhuma hierarquia vai nos dizer isto, porque o papel dela é nos resgatar e nos elevar de qualquer jeito. Mas nós poderíamos dar muito mais. E cada um faça o seu exame de consciência. Muito bem. Então, até a próxima. Muito obrigado, hein?